agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Alô, ouvintes da Rádio UFSCar. Aqui é Luiz Eduardo, e aqui o seu programa Papo de Geronto, programa que fala sobre o envelhecimento populacional e traz temas de todas as naturezas. E hoje a gente está trazendo aqui a doutora Cláudia Adão Alves. Ela é ginecologista, especialista em sexualidade humana. E doutora Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Luiz, pelo convite. Hoje, fico muito contente de estar aqui com vocês.
É, o prazer é nosso. Nós vamos falar de um tema muito polêmico, que as pessoas às vezes não têm muita liberdade em estar discutindo, que é a sexualidade, principalmente na terceira idade, né? A sexualidade do idoso, né? E Cláudia, a gente sabe que existe, a gente está passando por uma revolução na concepção da sexualidade na terceira idade. Você vê esse momento na sociedade como um momento de realmente de revolução? As pessoas estão colocando essa questão mais para fora.
Na verdade, há muito que se caminhar. E a gente observa que, infelizmente, esse tema ainda não é muito debatido, até mesmo em congressos médicos dentro da nossa própria área, justamente por causa do tabu, da vergonha. É muito mais cultural, porque foi imposto socialmente que, quando uma pessoa chega na terceira idade, ela realmente ela tem que interromper a vida sexual dela, e não é assim que acontece.
É uma grande mentira.
É uma mentira. Nós nascemos sexualizados, Luiz, e morremos sexualizados. A gente precisa mudar a imagem que a gente tem do idoso. O idoso hoje, ele vive mais. Você sabe que as pessoas estão vivendo em torno de 70, 80 anos ou até mais. E a gente tem que entender que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o quê? É o bem-estar bio, psico, social e sexual de um indivíduo.
Olha, bacana.
E a vida sexual, ela não está restringida só à função sexual, que é comprometida em virtude das comorbidades, as doenças que na terceira idade a gente tem. Sexualidade é uma imagem que a gente tem acerca dos prazeres corporais, do nosso próprio corpo. Isso não depende da idade, nem da cor, nem do gênero. Só depende da gente.
Agora, doutora Cláudia, sexualidade é o ato sexual ou envolve um contexto maior? O contexto do carinho, do afeto? Como é definida a sexualidade?
Você levantou um ponto muito importante que eu acabei de falar. Sexo é diferente de sexualidade. Sexualidade é um termo realmente muito mais amplo. Ele sofre influência de questões ambientais, educacionais, familiares, religiosas, políticas, sociais e culturais. Uhum. É o que eu falei, é a imagem que você tem de você mesmo a respeito do seu corpo, o entendimento, conhecimento do seu corpo. Isso não é prática sexual, que é o sexo em si.
Certo. Agora, existe um mito de que velhice é associada à assexualidade, né? Eu sei que você pesquisa a sexualidade do idoso, né? Eu queria que você relatasse qual a experiência que você tem com relação a essa afirmação. Velhice está relacionada à assexualidade. Isso é verdade?
Isso não é uma verdade. Infelizmente, esse tema precisa vir mais à tona, porque é o que eu falei, o desejo não termina. O idoso tem vontade. O idoso tem vontade de beijar, o idoso tem vontade de abraçar, tem vontade de namorar. Muitas vezes ele pode não conseguir ter uma função sexual adequada, ele é um hipertenso, é diabético, tem problemas de ereção. A mulher está na terceira idade, falta da reposição hormonal, impede ela de ter uma relação sexual adequada. Mas e o beijo, e o abraço, e o toque? E a carícia preliminar, isso continua. O desejo é mente. E se o idoso tiver sua capacidade cognitiva em ordem, não tiver nenhuma doença degenerativa, ele continua a ter pensamentos, vontade e desejo.
E doutora, é lícito a gente pensar que uma pessoa que tem a sexualidade preservada, ela tem mais saúde?
Muito mais. E isso eu acabei de falar, saúde sexual é algo que tem sido muito estudado e as pessoas que mantêm uma vida sexual ativa na terceira idade, elas realmente, elas liberam mais endorfinas, elas vivem muito mais.
A pessoa que consegue, vamos dizer assim, praticar a sexualidade, ela está diretamente correlacionada com o estado de saúde preservado, condições funcionais, capacidade funcional, capacidade cognitiva preservada. Quer dizer, a sexualidade, sim, é o fim positivo de um estado de saúde íntegro e completo, seria correto?
Porque
afirmar?
Envolve sensações e emoções positivas que você vai ter com você mesmo, né? Você vai trabalhar isso com você e com o parceiro.
Certo. Agora, doutora, é normal o desejo de ficar diminuído com a idade?
Sim.
O que é normal e o que não é normal na sexualidade com a idade? Dá para traçar um perfil do que é normal e o que não é?
Sim, Luiz. Esse desejo, né, essa vontade, ela realmente pode ser afetada. Primeiro, em virtude das comorbidades que vão afetar a função sexual na mulher e no homem idoso. Então, no homem, as disfunções de ereção acabam deixando eles muito deprimidos, porque não conseguem ter a sua capacidade normal. E a mulher também, quando ela não consegue ter uma relação sexual adequada. Isso realmente traz muita angústia quando não se trabalha a importância de que sexo não é só pênis e vagina, penetração. É todo o que está em volta disso, é o carinho preliminar. Então, existem esses fatores das doenças associadas ao envelhecimento e, principalmente, a questão hormonal. Nós sabemos que a mulher na menopausa ela tem uma queda importante do hormônio testosterona. Algumas elas passam a ter diminuição do desejo. E se eu não tenho desejo, eu comprometo toda a minha função sexual. E o homem também. O homem ele é diferente da mulher porque ele não perde sua capacidade reprodutiva e ele continua produzindo o hormônio testosterona. Mas 1% dos homens, principalmente após os 60 anos, tem uma queda da testosterona e pode apresentar o que nós chamamos de DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E o que, que acontece? É o homem que tem uma baixa de testosterona e sintomas clínicos como depressão, dificuldade de memória, dificuldade de manter a ereção e outros sintomas que justificam até a reposição hormonal. E realmente, quando eles fazem a reposição hormonal, eles realmente melhoram o desejo.
Retoma o desejo. E a mulher, ela também tem questões ligadas à reposição hormonal que podem melhorar?
Sim. A reposição com hormônio feminino, quando indicado, principalmente a reposição vaginal, melhora o trofismo, ela melhora a vida sexual delas, elas voltam a ter desejo de se relacionar com o seu parceiro. A reposição androgênica, hoje, ela está muito dividida. Existe uma experiência muito maior em homens com reposição do que com mulheres. Então, isso ainda é uma questão que está sendo mais estudada, não definida. Mas, enfim, a reposição ajuda, sem dúvida, quando tem sua própria indicação. Porque eu digo, desejo é mente. Nós vamos chegar a uma determinada idade, 70, 80 anos, que nós não vamos poder repor hormônio. Por quê? Aumento de próstata, existe contraindicações à reposição hormonal, porque a testosterona, ela aumenta o perfil lipídico. Então, muitas pessoas não vão poder usar. Então, ela é mais contraindicada do que indicada. Então, como é que nós vamos ter que trabalhar isso? Na mente. Reforçando momentos positivos, situações positivas de afeto, de carinho, para que a gente possa estimular a área do desejo sem depender do hormônio.
Ah, que bacana. E, doutora, existe um serviço público nessa área da sexualidade para tratar esses problemas? As pessoas que estão nos ouvindo, que de repente se vê enquadrada em algum contexto desse que a gente está falando, ela pode procurar algum serviço público para...
Sim, nós temos o Ambulatório de Sexualidade da Prefeitura e agora, ano que vem, nós estamos inaugurando aqui na USE, né? O Ambulatório de Sexualidade Humana junto à Faculdade de Medicina.
Puxa vida, que bacana. E quais os tipos de trabalho que vocês vão prestar?
Isso, então nós vamos tratar de disfunções sexuais femininas e masculinas, independente da idade. Vai ter o pessoal da psicologia, da enfermagem e da ginecologia. e da psiquiatria frente a esse tipo de atendimento, para que a gente possa trabalhar a saúde sexual de homens e mulheres.
Que bacana.
Aqui na universidade.
Agora, doutora, como homem, né? Acredito que tenham muitos homens nos ouvindo. Quando essa questão da sexualidade, ela pode se tornar um problema? Porque a gente, cada um tem um envelhecimento de uma maneira, né? Mas as pessoas têm essa relação com a sexualidade também de maneiras diferentes. Quando isso pode se tornar um problema para a pessoa? Quando ela deve procurar ajuda? Qual é o momento em que deve se despertar a atenção da pessoa para procurar, de alguma maneira, resolver essa questão que está incomodando?
Quando a pessoa não se sente feliz. Na verdade, disfunção sexual é o quê? É a falha no funcionamento da função sexual de um indivíduo. Então, se ele não está feliz com a função sexual dele, se ele não está feliz com algum problema em relação à sexualidade, ele deve procurar um especialista, porque o especialista vai poder, primeiro, sabe, estudar a causa, qual é a causa daquele problema que ele está apresentando e achar uma solução para aquele problema. E muitas vezes, com relação ao idoso, como eu disse a você, Luiz, a gente tem que trabalhar as doenças associadas ao envelhecimento que comprometem a função sexual, trabalhar as questões emocionais, psíquicas desse idoso. Ele está em depressão? O que está acontecendo com ele? Qual é a questão que está levando a ele a isso? Se for a questão sexual, mostrar para ele que existem possibilidades dele melhorar isso. Ele pode não voltar a ter a sua função sexual restabelecida, mas ele não perde a capacidade de amar, a capacidade de se conhecer, de se tocar. É isso que a família precisa, trabalhar o idoso, a sociedade, quem está atendendo, de ouvir o idoso. As pessoas não ouvem o idoso em relação a isso. É um tabu, eles têm preconceitos.
Existe falta de preparo, doutora?
Falta de preparo.
Do agente, do profissional de saúde para tratar da questão da sexualidade? Você acredita que haja uma certa despreparo desse pessoal?
Sim, Luiz. É um despreparo social. As pessoas não discutem
sexualidade. É um despreparo social, verdade.
No idoso, né? Uhum. Porque é muito mais fácil você trabalhar as doenças no idoso, orientar ele quanto a uma alimentação adequada a uma atividade física, mas sexualidade, não. Porque já se instituiu que ela termina com a terceira idade. Ela não termina, como eu te disse.
Correto.
Então, a partir do momento que nós mudarmos esse conceito e trabalharmos melhor essas questões, várias pessoas vão estar envolvidas e a gente tem que preparar. A especialidade em sexualidade humana, infelizmente, não são todas as universidades que têm. Ambulatórios são muito poucos e a gente aqui na Federal já está tentando olhar de uma forma diferente. A gente está tentando ver se a gente consegue implantar isso para que a gente possa oferecer também à rede pública, como existe também um ambulatório que eu participo na Prefeitura de Sexualidade Humana, mas que a gente possa trabalhar com outros departamentos trabalhando a questão da sexualidade do indivíduo, com a psicologia, não só com a medicina, a enfermagem.
Tratar de uma maneira multiprofissional,
isso,
né?
Isso mesmo.
A sexualidade, na verdade, ela tem várias dimensões, como a doutora falou, né? E cada uma dessas dimensões são interligadas. Se há um desequilíbrio entre elas, existe um transtorno na sexualidade. A sexualidade e os problemas que ela traz, é uma doença, doutora? É uma doença?
Sim. O que a gente percebe que o idoso, ele não está preparado para enfrentar esse tipo de problema. Principalmente, vamos pensar no idoso, ou no caso homem, né? O que acontece? Ele não foi preparado para entender que ele um dia vai falhar. E realmente, na terceira idade, a hipertensão, o diabetes, principalmente o diabetes, ele é o grande
vilão.
O vilão do idoso, da função sexual do idoso. Então, ele vai perder a capacidade eretiva. E muitas vezes ele não consegue retornar porque os medicamentos que existem, que são muito bons, eles são vasodilatadores, muitas vezes ele não vai poder usar porque tem uma história de infarto. E como é que fica a função sexual do idoso? Ele foi preparado para entender que um dia alguma coisa pode interromper isso, ou até mesmo a própria idade, porque você tem uma diminuição da capacidade cognitiva, da mobilidade, muitas vezes você já não tem mais o seu parceiro, a gente tem que pensar e olhar para isso, porque ele fica muito deprimido com relação a essa questão e não consegue dividir isso com ninguém.
Doutora, você falou uma coisa muito importante, que são os vasodilatadores. A gente tem no mercado aí comprimidos que estimulam a atividade sexual masculina, né, e também feminina. No caso do homem, né, qualquer pessoa pode se utilizar desses medicamentos para melhorar o desempenho sexual? E também, já fazendo um gancho na pergunta, existe algum risco na ingestão desses medicamentos sem uma orientação médica?
Sim, e infelizmente eles são vendidos livremente, sem receitas, e até jovens estão comprando.
Olha,
é um absurdo, porque esses medicamentos, eles tratam a disfunção erétil. Homens que não conseguem ter ereção de forma adequada. Se ele tiver, por exemplo, um problema de testosterona, é um homem que tem uma deficiência hormonal, não vai adiantar ele ingerir esse remédio se ele não corrigir a deficiência hormonal dele. Ele precisa corrigir a testosterona para poder introduzir um medicamento. Então, não é assim, quem prescreve é o médico, não é todo homem que pode tomar, infelizmente. Existem as suas contraindicações e as suas indicações. O risco é, se ele tiver uma patologia cardíaca importante, tomar pode levar a infarto, mas ele é vasodilatador, é isso que acontece. Ele vai infartar por um problema já cardíaco que muitas vezes ele não sabe.
Olha.
E com relação à mulher, existem alguns trabalhos, mas na verdade nada ainda...
conclusivo?
Conclusivo. Não tem nada a ver com o desejo, não vai melhorar o desejo. Com relação ao orgasmo, alguns trabalhos, mas isso tudo é o que eu continuo falando, né? Desejo é mente. Se você não tiver com a sua cabeça aberta para amar, para desejar, você não vai conseguir.
Joia. Doutora, na mulher, depois da menopausa, existem algumas alterações fisiológicas, né? E quais são as mais prevalentes, né? E como a mulher pode driblar essas alterações fisiológicas?
A maioria das mulheres, elas entram realmente na menopausa com queixas clínicas. A mulher é diferente do homem porque ela já nasce com a sua capacidade reprodutiva, com tempo de vida definida. O homem não, ele produz espermatozoide e testo a vida inteira. Salvo alguns homens que realmente apresentam uma deficiência. Então, ela tem que entender que isso é um processo fisiológico. Toda mulher entra na menopausa. Algumas entram muito bem, Luiz, emocionalmente e fisicamente. Mas algumas entram com ondas de calor. O fogacho é o sintoma que mais incomoda a mulher, porque ela acorda à noite, ela realmente fica muito incomodada com isso. Dura de 2 a 3 anos e a reposição hormonal resolve. O tratamento a gente só indica para mulheres com sintomas, mas chega uma determinada idade, 60 anos é o limite preconizado pela sociedade de climatério, depois o idoso tem uma certa dificuldade para reposição por causa das contraindicações, hipertensão, por aí vai. Agora, a reposição vaginal, que o maior problema, ao meu ver, é a atrofia vaginal na mulher. E isso não é trabalhado. A mulher deve fazer sua reposição hormonal a vida inteira, independente da reposição sistêmica, salvo aquelas que têm câncer de mama ou história prévia. Porque a vagina, ela vai atrofiando. E essa atrofia leva a infecção de urina na terceira idade e ela perde a capacidade de se relacionar com o parceiro. Se ela fizer a reposição hormonal, ela vai ter uma vida sexual adequada.
E, doutora, na questão do orgasmo, que é um fato que eu acho que pouco se discute, né? Todas as vezes que a pessoa se relaciona, ela necessariamente tem que chegar ao orgasmo, doutora? E qual é a diferença entre o orgasmo da mulher e o orgasmo do homem, né?
Em primeiro lugar, não existe diferença, né?
Não existe diferença?
Não. O orgasmo é uma sensação que a pessoa tem e o homem e a mulher sentem de forma igual.
Olha,
é a mesma coisa.
Que bacana.
O que acontece, por exemplo, você tem que ter desejo. O desejo leva o homem a uma fase excitatória, que é ereção, e a mulher à fase da lubrificação vaginal. E esse desejo, essa excitação máxima desencadeia o orgasmo.
E no idoso é da mesma maneira?
Da mesma forma, só que ele sente mais lentamente, ele demora mais para ter orgasmo.
E a lubrificação da mulher idosa?
Isso. é a excitação que modifica. Por isso que a reposição vaginal e também o gel facilitam na hora da relação sexual. Mas nenhum dos dois perde a capacidade orgástica, salvo cirurgias, principalmente as prostatectomias, que levam a lesões de nervos, por exemplo, pudendo, que a afetam. Mas o homem e a mulher não perdem a capacidade orgástica. E tem uma coisa, Luiz, que eu vou brincar com quem está me ouvindo. Infelizmente, essa coisa do orgasmo também é outra coisa cultural, né? As pessoas ficam tão preocupadas em ter orgasmo vaginal, esquecem que tem o clitoridiano. Muitos homens têm orgasmo quando a mulher beija o pé, muitas mulheres têm orgasmo quando beija a nuca. Cada um tem um código sexual. Que muitas mulheres perdem o desejo porque elas já vão para a relação sexual achando que tem que ter vaginal. Só 60% das mulheres têm orgasmo vaginal. A anorgasmia é quando ela não consegue ter, se tocando na masturbação ou vaginal, enfim. O que, que acontece? O homem, culturalmente, acha que orgasmo é algo que ele dá para a mulher. Ninguém dá nada para ninguém. Ejaculação não tem nada a ver com orgasmo. Então, eu dou uma dica muito boa às minhas pacientes, né? Tem aquele homem machista que fala, e aí? Já foi? E se não foi, eles ficam muito frustrados. Aí eu falo assim, ué, você também não foi, mas como? Porque o que acontece? O homem tem o desejo, a ereção. Aí tem o orgasmo. No momento que ele tem orgasmo, ele tem ejaculação. Só que um não é fruto do outro, não depende do outro. Eles acontecem ao mesmo tempo. Tem homens que, quando tiram a próstata por câncer de próstata, é comum no idoso, eles não perdem capacidade de orgasmo, mas eles não ejaculam mais. E tem muitos homens que usam antidepressivos e muitos homens com problemas de tireoide que não conseguem ter orgasmo, mas ejaculam. Então, a mulher tem que sentir a pulsação do pênis na vagina. Se não sentiu, então ele não teve, ela pode dizer, eu também não senti. Então, não tem que perguntar se teve ou não teve, tem que beijar, abraçar e curtir e parar com isso.
E cada um tem que descobrir os caminhos que levam ao prazer maior, né, doutor?
O código sexual, você por si só tem que conhecer. Por isso que eu falo que idoso, não, ele é sexualizado, porque ele pode se masturbar, ele tem que se conhecer, ele não precisa de ninguém. Ele vai ficar viúvo. Então, se ele não for lá no baile da terceira idade, Flor de Maio, ele pode em casa praticar. E a mulher também. Então, isso é sexualidade.
Bacana. Doutor, uma coisa que inferniza a vida do homem, né? Essa questão da próstata. Existe uma relação entre próstata e ereção? Por exemplo, o homem que tem algum tumor de próstata, ele vai perder a capacidade de ereção? Existe uma relação? Como é que funciona isso?
Ele pode perder a capacidade eretiva se durante a cirurgia houver a lesão de algum nervo importante relacionado à ereção. Senão, não. Tá? Agora, a ejaculação, realmente, com câncer de próstata, em alguns momentos, ela realmente diminui, alguns homens até perdem. Entendi. A capacidade de ejacular.
Doutora, que papo bacana. Eu queria ficar aqui horas falando de sexualidade. Eu queria que você, assim, agora no final do programa, desse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo de como ter uma vida com a sexualidade preservada. Qual é o segredo para isso? Se existe um segredo, né?
E vamos envelhecer bem. Na verdade, vamos tentar olhar para o idoso de uma forma diferente. E não vamos colocar preceitos e preconceitos. Porque, já disse, nós nascemos e morremos sexualizados. E a capacidade de amar e de pensar e de desejar, nós não perdemos.
Que bacana.
Então vamos ser felizes e vamos amar.
Vamos nos amar, né, doutora?
Isso mesmo.
Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. As portas sempre estão abertas para você. A gente sabe que eu sei que você está fazendo uma pesquisa muito grande na área de sexualidade aqui no município de São Carlos. E gostaria de convidar você a dividir com a gente os resultados dessa pesquisa, que inclusive eu fui voluntário em participar, coletando dados. E seria um prazer receber você aqui com os resultados dessa pesquisa. Tá bom?
Ô, Luiz, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo sucesso da rádio, do seu programa. E aí, quando eu terminar lá o doutorado, que vai ser doutorado, eu vou trazer tudo e a gente vai conversar muito pra gente saber
legal.
O que a gente vai descobrir da sexualidade nas pessoas lá no nosso Araci, tá
legal,
bom?
Legal, valeu. Obrigado.
Obrigada,
valeu,
viu?
Tchau.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.